Queridos, é uma alegria estar aqui com os irmãos e poder repartir a palavra de Deus. O pastor Silas foi meu professor de pregação, então se o sermão não alcançar o coração, certamente não é culpa dele, porque ele fez o que pôde para nos ajudar a proclamar a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade. E eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. Nós oramos, pedimos a direção do Senhor, e a palavra chegará aos corações e vai cumprir aquilo que Deus tem reservado para todos nós. O pastor João, foi uma alegria recebê-lo lá, e foi muito bom tê-lo. E depois, quando estivemos aqui em Londrina, ele fez um churrasco tão bom e disse a minha gratidão, não é? E Deus abençoe sua vida, sua esposa, sua família. Pastor Ricardo, nos aproximamos em termos de ministério lá em Maringá. Ele foi pastor da minha irmã, do meu cunhado, das meninas. E foi bênção na vida da minha família. E eu louvo a Deus, aprove a Deus que ele estivesse aqui e que a graça do Senhor sustente esta igreja, os seus pastores. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Vamos abrir as nossas Bíblias para a nossa meditação nesta noite. Eu quase disse manhã, porque o nosso culto maior lá nos Estados Unidos é de manhã, não é? A reunião maior da igreja é pela manhã, e a nossa igreja chama-se Closer to God Evangelical Presbyterian Church. A Igreja Presbiteriana Evangélica Mais Perto de Deus é uma igreja com 4 anos e Deus nos tem abençoado de maneira muito especial. Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Orem por nós, oraremos por vocês. Salmo de número 100, a palavra de Deus nos diz assim. Salmo de número 100, a palavra de Deus diz: Salmo de número 100. Antes da leitura, vamos orar. Pai, nós estamos diante de Ti. Adoramos o Teu nome nesta hora. Nos inclinamos diante de Ti em adoração. E clamamos para que a Tua palavra fale conosco. Nós precisamos dela. Nós precisamos de Ti. Que o Senhor, ó Deus Pai, ó Deus Filho, Jesus, ó Deus Espírito Santo, Trindade Santa, abraça-nos, ajuda-nos, toca-nos, transforma-nos. E nos ajude, Pai, a vivermos bem perto de Ti. Toma-nos nas Tuas mãos. E a nossa oração, suplicando a Tua instrução nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. E apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, é a sua fidelidade. Isso é palavra de Deus para o nosso coração. O tema da nossa meditação nesta noite é o privilégio de pertencer a Deus. O privilégio de pertencer a Deus. Nós pertencemos a Deus, eu pertenço a Deus. Nós não somos seres jogados de um lado para o outro na vida, sem saber para onde vai. mas nós que pertencemos a Deus, cremos que nele nós somos mais que vencedores. Cremos que ele nos ajuda a viver e viver com qualidade de vida espiritual. Cremos que ele é a nossa força, cremos que ele é a nossa ajuda, cremos que ele é a nossa salvação e salvação eterna. A bênção de pertencer a Deus. Quando nós olhamos para esse texto, no verso de número 3, o verso diz: sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos feitos por Deus e criados por Deus, louvado seja o Senhor. Conta-se que uma criança, em um dia de chuva, e havia uma enxurrada que corria ali em frente à casa, e essa criança estava brincando com um barquinho que ela mesma fez. E esse barquinho se perdeu na enxurrada, a enxurrada levou. E aquela criança sofreu muito com a perda do seu barquinho. Então, certa vez caminhava pelo centro da cidade e observou em uma vitrine o barquinho que ele havia feito. E ele foi, entrou naquela loja e disse para o proprietário da loja que gostaria de ter aquele barquinho, porque aquele barquinho era dele. E o dono da loja disse: não, se você quiser, você precisa comprar esse barquinho. A vitrine, a visão, quando ele viu o barquinho, a vontade dele de ter aquele barquinho novamente, e o valor era alto. Mas ele voltou para casa, pegou os recursos que tinha, pediu ajuda, se esforçou, conseguiu dinheiro, voltou àquela loja, comprou o barquinho, e quando aquele homem entregou o barquinho, aquela criança abraçou o barquinho e disse: você é meu duas vezes. Eu te fiz e eu te comprei. A palavra de Deus diz que Deus nos fez e dele somos. A palavra de Deus diz também que nós fomos comprados por Deus por meio de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Eu creio que eu e você, pela graça do Senhor, somos de Deus duas vezes. Deus nos fez. E Deus nos comprou com preço alto. Deus nos comprou, somos de Deus. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Por isso, quando eu olho no espelho, eu não posso ter a autoimagem negativa. Eu olho no espelho e eu vejo que eu sou alguém ao qual Deus ama de maneira impressionante, extraordinária e incomparável. Eu sou de Deus. Você é de Deus, a igreja é de Deus. A Bíblia diz que Deus comprou a sua igreja com seu sangue. Louvado seja o Senhor. Nós fomos feitos por Deus. A Bíblia diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para andar praticando boas obras para a glória do Senhor, a fim de que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Nós pertencemos a Deus, a bênção de pertencer a Deus. Quando olhamos para esse texto, meus irmãos, surge aqui uma pergunta: como nós, pessoas criadas e compradas por Deus, e que pertencemos a Deus, devemos viver? Como nós devemos viver? Como eu e você? Feitos, criados e comprados por Deus de maneira tão extraordinária. Como Deus quer a nossa vida nessa terra. Como Deus quer que eu e você vivamos. Deus não quer que a gente viva de qualquer jeito. Deus quer que a gente viva uma vida comprometida com Ele. E quando olhamos para esse texto, irmãos, nós percebemos aqui a maneira como Deus quer que a gente viva. primeiro lugar, Deus quer que a gente viva, que nós vivamos, apresentando-nos diante dele com cânticos. Olha que coisa maravilhosa. Deus quer que nós vivamos nos apresentando diante dele com cânticos. O salmo, o verso de número 2 nos diz, primeiro, verso 1, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, verso 2, apresentai-vos diante dele com cântico. Deus quer que a gente louve ao Senhor com salmos e hinos e cânticos espirituais. Deus nos convida para cantar louvores a Ele. Não é show, é adoração. Deus quer que a gente cante louvores a Ele. Que privilégio que nós temos de cantar louvores a Deus. Eu frequento a igreja desde que nasci. Minha mãe está aqui. E ela, desde muito cedo, domingo de manhã eu queria jogar bola com os amigos, todos os amigos iam, e ela dizia, não, só depois da escola dominical. Eu dizia, minha mãe é a mais chata do mundo. Mas agora olho para trás e digo, que bênção. A minha mãe ter se preocupado em me conduzir à casa do Senhor, em me ensinar a cantar louvores a Deus. Eu me lembro dela lavando roupas e cantando louvores a Deus. Jesus escreveu o meu nome no céu, com pena divina escreveu, usou em lugar de tintas o seu sangue que por mim verteu. Cantava louvores a Deus. Falava do sangue do Cordeiro, que havia nos comprado com graça imensa. Aos 12 anos de idade, faleceu um homem próximo à nossa casa. E naquela época diziam que ele morreu porque ele tomou café, não, porque ele misturou leite e melancia. Né? E a gente escutou aquilo, foi um mal súbito, talvez um infarto. Hoje a gente toma leite batido com melancia, com abacaxi, naquele tempo fazia mal, mas agora não faz mais. Mas enfim, aquele homem morreu e meu pai estava trabalhando, minha mãe não pôde ir, eu fui sozinho na cerimônia, no culto fúnebre, havia muita gente. Naquela reunião, um irmão ligado à igreja metodista. E eu não pude entrar. A casa era pequena, muita gente. E eu cheguei no portão. E quando eu cheguei no portão, parei. Eu ouvi cantando, venha Cristo mesmo agora. Venha assim como estás. E dele, de Cristo, sem demora, o perdão obterás. Que lindo entrou na minha vida. A graça de Deus me visitou. E ali, naquele portão, eu senti uma visita especial de Deus naquele dia, sozinho, aos 12 anos de idade. Aquela canção tocou meu coração. Quando a Bíblia diz que a gente deve cantar louvores a Deus, canções entoadas diante do Senhor pode tocar vidas. Pode transformar seres humanos e pode trazer vidas para mais perto de Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos ajude para que eu e você possamos cantar louvores a Deus com sinceridade, com seriedade, para a glória do Senhor. Que nós possamos cantar e viver, pela graça de Deus, viver aquilo que nós cantamos. Alguém já disse que a hora em que muitos crentes mais mentem é quando cantam. Porque nós cantamos sobre oferecer nossa vida e nem sempre nossa vida está entregue no altar de Deus sem reservas. Nós cantamos tudo entregarei e não somos fiéis com os nossos dízimos e ofertas. Deus quer que a gente cante com sinceridade e com verdade. E quando a gente cantar sobre amor, que as nossas esposas vejam amor em nós. Quando a gente canta sobre amor, que os maridos possam ver amor em suas mulheres. Quando a gente canta sobre amor, que o nosso filho saiba que nós o amamos. Que Deus nos ajude a cantar e a viver para a glória do Senhor. Nós que somos criados e comprados por Deus, nós devemos, em primeiro lugar, nos apresentar diante de Deus com cânticos. Em segundo lugar, os que são comprados, os que são criados e comprados, nós que fomos criados e comprados, nós devemos viver agradecendo a Deus constantemente. Agradecendo a Deus. Nós que somos chamados para viver cantando louvores a Deus, nos apresentando diante dele com cânticos. Nós somos chamados também para que possamos agradecer a Deus com todo o nosso coração e constantemente. O verso 4 diz assim: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Nós somos chamados para entrar. Esse hino é um hino de ingresso ao templo, quando o povo de Deus estava entrando para adorar, cantavam esse hino de louvor a Deus. E eles diziam que devemos também agradecer ao Senhor. Meus amados irmãos, será que nós somos gratos por tudo que Deus fez por nós? Tenho dito que a gente tem que reclamar menos e adorar mais. Outro dia, antes de vir para cá, eu precisava deixar as contas todas em ordem. E as contas não param de chegar para nenhum de nós. E eu fui só pagando coisa. Pagando coisa. E ia só enchendo o cheque e deixando lá. E eu comecei a reclamar de tanta conta para pagar. E Deus testificou no meu coração: dê graças a mim, porque você pode pagar as suas contas em dia. E eu agradeci a Deus pelo privilégio de poder trabalhar, de poder ter o necessário para viver. E de poder cumprir com os meus compromissos. Nós somos chamados para agradecer mais, irmãos, e reclamar menos. Que Deus nos ajude a termos um coração grato, agradecido por tudo quanto Deus tem feito por nós em Cristo Jesus. Agradecer pelo privilégio de estar numa noite como essa, diante de Deus, em adoração, em louvor, aprendendo a palavra, celebrando a ceia e se lembrando do que Cristo fez na cruz do Calvário. Que privilégio estarmos vivos hoje. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos agradecer a Deus. Certa vez Jesus curou 10 homens que estavam com seus corpos cobertos de lepra. Estavam convivendo com aquela enfermidade, vivendo à margem da sociedade, sofrendo. E quando se aproximava alguém, os leprosos deviam, ao perceber que alguém se aproximava, precisavam gritar: leproso, 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 para que ninguém se aproximasse. Mas Jesus viu e ouviu o clamor daquelas pessoas, 10 homens, que Jesus, pela sua graça, pôde ouvir o clamor, estender a mão, curar, restaurar, para a glória de Deus. E a palavra de Deus diz que daqueles 10 que foram curados, só um voltou para agradecer. Só um voltou. E aquele que voltou se inclinou diante de Jesus e disse: obrigado. Que eu e você, nesta noite, possamos olhar para Deus e dizer: Senhor, muito obrigado pela cura que eu recebi. Obrigado pela conversão dessa pessoa na minha família, pela qual orava tanto. Obrigado, Deus, porque eu pude terminar meu curso superior. Obrigado, Deus, pela minha família. Não é a melhor família do mundo, mas é a minha família. É o meu abrigo, é o meu lugar. Nós possamos agradecer a Deus porque estamos vivos hoje. Que nós possamos agradecer por tudo que Deus tem feito por nós. A igreja pode dizer amém. Que nós possamos agradecer ao Senhor, ser agradecido. E em terceiro e último lugar, quando nós olhamos para esse texto, quando nós nos lembramos que nós fomos criados e comprados por Deus, por meio de Cristo Jesus, nós devemos viver de maneira alegre, servindo ao Senhor. Devemos viver alegremente servindo ao Senhor. Servir ao Senhor é privilégio, é graça. Deus nos chamou para ser bênção. E a palavra de Deus é clara. Quando a gente olha aqui para o verso 2. Servir ao Senhor com alegria. Com alegria. Que Deus nos ajude a servi-lo com alegria, com satisfação. Porque Deus nos chamou e nos escolheu para dar frutos. E quando a gente serve ao Senhor com alegria, nós deixamos frutos por onde nós passamos, para a glória de Deus. Servir ao Senhor com alegria. Seja qual for o ministério que Deus colocar diante de você, sirva ao Senhor com alegria. Com satisfação de saber que você está fazendo para aquele que é maior do que toda a imensidão do universo e que nos criou e nos comprou para ele. Sirva ao Senhor. Eu estava vendo aqui as pessoas que iriam trabalhar com as crianças. Enquanto o pastor orava pelas crianças, fiquei pensando, algumas dessas professoras podem estar cuidando de alguém com um potencial espiritual de 1 Billy Graham, que vai ser levantado por Deus para chacoalhar o mundo com o Evangelho de Cristo. Por isso, servir ao Senhor com alegria. Do berçário ao púlpito, todos nós devemos servir ao Senhor com alegria na igreja de Deus. Que Deus devolva, que Deus faça com que a nossa alegria jamais morra. E se morreu a nossa alegria, que ela possa ressuscitar, para que sejamos pessoas que, enquanto estivermos vivos nessa terra, possamos servir ao Senhor com alegria para a glória do Senhor. Nós estamos fazendo para Deus, um Deus que é incomparavelmente maior do que tudo que a gente pode pensar ou imaginar. Um Deus que pode fazer por nós infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Nesses últimos 4 anos do meu ministério, eu tenho aprendido a depender de Deus como nunca. Como nunca. E a cada dia Deus tem testificado no meu coração o quanto Ele é grande e o quanto a graça dEle se derrama sobre nós e o favor dEle vem constantemente sobre nós. Nossa igreja deu um passo de fé e uma igreja de imigrantes. Nós compramos um templo de $800 mil. Casa pastoral, capela e templo. Compramos por necessidade. E Deus foi abrindo portas, abrindo portas, abrindo portas. E Deus foi cuidando. O maná do céu veio em cada necessidade da igreja, em cada necessidade da igreja, em cada necessidade da igreja. Há uns 3 meses atrás, eu estava na Park Avenue, e eu digo isso para a glória de Deus, por saber o quanto Deus cuida do seu povo. Eu estava com a presbítera da igreja e com um diácono da igreja no carro, depois de uma reunião, estávamos descendo a chamada Park Avenue, Avenida do Parque. E eu olhei para os prédios e disse, Senhor, Tu sabes a necessidade da Tua igreja. Nos prédios dessa cidade tem muita gente que crê em Ti e Tu podes levantar alguém que nos ajude nesse momento de necessidade da Tua igreja. Fiz essa oração com o presbítero, com a presbítera e com o diácono da igreja que estavam conosco. 15 dias depois, eu vou pegar as correspondências que chegaram para a igreja. Chega uma oferta de $5 mil para a igreja. Quando eu olho o endereço, Park Avenue, em Nova York. Senhor, o Senhor da igreja, agiu. E levantou pessoas lá, um casal de pessoas coreanos. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o Deus da igreja e tudo é para a glória de Deus. Servir ao Senhor com alegria. Como não servir a esse Deus com alegria? Deus de provisão, Deus que cumpre promessas, Deus que cuida de nós, Deus que nos dá tão grande salvação. Servir ao Senhor com alegria. Que o Senhor nos ajude a servi-lo com alegria. Eu não sei qual ministério Deus reservou para nós, para você, mas seja fiel, porque Deus pode fazer infinitamente mais e usar a sua vida para a glória dele. No Chile, eu visitei uma senhora, e eu já vou indo para a conclusão da nossa meditação nesta noite. Uma casa que não havia piso, era chão batido. Dona Esmerinda Ramos, a senhora que vivia, vive até hoje na cidade de Copiapó, no Chile. Quando eu visitei Dona Esmerinda, para orar com ela, junto com o missionário da IPI, que trabalhava lá no Chile, aconteceu algo extraordinário, porque eu conheci a história dessa senhora que começou a recolher crianças de rua na casa dela. E ela restaurou, cuidou, encaminhou para a vida mais de 120 crianças de rua do Chile. Dessas 120, tem pastores, tem missionários, tem professores, donas de casa, pessoas que estão vinculadas a Cristo, servindo a Deus com alegria na igreja do Senhor. Havia uma placa na porta da casa da Dona Esmerinda, era uma placa do governo do Chile, uma placa de honra ao mérito. Era a gratidão do governo por aquilo que ela fez. Uma senhora que não sabia ler e escrever, mas que tinha uma paixão tão grande por Jesus, um amor tão grande por Jesus e pelas pessoas, e colocou o dom dela, o dom da misericórdia, a serviço. E eu perguntei, Dona Esmerinda, o que a senhora falou para a mulher do presidente Eduardo Frei, na época, que levou aquela placa de gratidão? Ela disse, eu não disse muita coisa, eu só disse para ela dizer ao marido para cuidar das crianças pobres do Chile, porque um dia Deus iria cobrar dele. Uma mulher que com simplicidade, servindo a Deus com alegria, foi capaz de colocar a mão no rosto de um presidente da república e dizer, assim diz o Senhor, é graça, é privilégio de servir. Deus quer usar a minha vida e a sua vida para ser bênção no mundo. Eu tenho dito para o Senhor que além do pastorado, o livro Prisioneiros Mais Perto de Deus, nós temos 10 milhões de presos no mundo. 10 milhões, quase uma São Paulo dentro das prisões. Eu disse para Deus que se esse livro surgiu de dentro da prisão como um clamor, Deus pode levá-lo em prisões do mundo todo e pessoas se converterem, presos tornarem-se maridos melhores, cidadãos melhores, mulheres presas melhores, gente que vai sair para nunca mais prejudicar alguém, para nunca mais ameaçar um bairro, para nunca mais sequestrar ninguém. Um homem condenado a 45 anos por roubo a banco mandou uma carta dizendo, pastor, esse livro caiu em minhas mãos e eu achei que era apenas mais uma literatura. Mas eu falei, não tenho o que fazer, vou ler. Esse homem condenado a 45 anos de prisão aqui no norte do Paraná disse, eu me converti a Cristo Jesus e eu quero servir a Deus por toda a minha vida. Que nós possamos servir ao Senhor com alegria. Uma criança, um dia em que num culto das primícias, uma igreja rural, as pessoas estavam trazendo os frutos da terra. Pessoas vinham com arroz, outros com milho, outros traziam café, outros traziam verduras, e eles tinham grandes cestos, fardos, para recolher as coisas naquela igreja rural, quando uma criança entrou dentro de um daqueles fardos, e aquela criança, e alguém disse: saia daí, menino. E o menino disse: não, eu quero me dar inteiro para Jesus. Deus quer que eu e você possamos, como diz Romanos 12, oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E viver para Deus até o final dos nossos dias. Porque é com Deus que nos criou e nos comprou que nós vamos viver a eternidade. Que eu e você possamos viver de tal maneira que possamos ouvir o Senhor dizer: bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Bem está, serva bondosa e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Agora entra no gozo do teu Senhor. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos e com gratidão no coração. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos use essa semana, e onde quer que pisar a planta do nosso pé, vamos ser bênção ali nas mãos de Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe.